ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Universo Who Podcast número 31. Eu acho que é 31, espero não estar falando besteira. Acho que é esse mesmo. E hoje estamos aqui para falar de Arachnids in UK. É assim que se... Espero que seja assim também a pronúncia da... do negócio. Bom, e você que ouve o nosso podcast semanalmente já sabe, né? Essa é a partinha que a gente faz aquele merchan das nossas redes sociais. Você, que é uma pessoa que usa a melhor rede social do momento, chamada Twitter, pode seguir a gente lá em @universo_who. Estamos lá postando quase diariamente coisas a respeito de Doctor Who e tentando interagir com os nossos seguidores. Mas se você é uma pessoa que prefere o Facebook, aquela rede que vai morrer logo, espero, é só procurar a gente como Universo Who. Vai ser a primeira página que aparecer na sua busca. E a gente também tem o nosso Tumblr. É só procurar o Universo Who. Se alguém ainda usar Tumblr em 2018, é só seguir a gente. É só seguir a gente lá também. Estamos por lá. E estamos, claro, no Instagram. É só seguir a gente lá com @universo_who. E se você... Ah, eu esqueci de falar lá no nosso Instagram, se você for no IGTV, eu acho que é assim que fala. Temos a cobertura que o DJ fez lá pra gente lá no Paraná, lá em Curitiba, de como foi assistir Doctor Who no cinema lá com a galera do Ruvians Paraná. É só ir lá no nosso Instagram e clicar lá no IGTV, tá lá pra vocês um resuminho de como foi o dia dos Ruvians. Bom, galera, comigo aqui eu tenho ele, finalmente o Vinícius e o Gustavo vão morrer de inveja aqui, gravando com ele. Felipe, meu caro amigo Felipe, o cara que me dá uma mãozona lá no site, no universoru.com. Tudo certo, Felipe?
Olá, tudo bom?
Finalmente ouvimos o nome, Felipe, só conhecemos o rostinho bonito.
Depois de 3 anos.
Depois de 3 anos, estamos finalmente gravando um podcast juntos. Beijo, Vinícius. Beijo, Gustavo. E com a gente eu tenho um convidado especial, amigo do Felipe, o Carrie. Tudo certo?
E aí, galera, beleza?
Se apresente aí, diga o que você faz, da onde é, quanto tempo assiste Doctor Who, qual o Doctor preferido, qual a Companion preferido. A gente julga caráter assim aqui no Universo Who.
Tá ligado. Bom, eu me chamo Carrie, eu sou carioca, tenho 26 anos, sou designer gráfico e eu tô na fenda do Doctor Who há uns 4, 5 anos, mais ou menos. Meu Doctor favorito, eu acho que é o 12, mas ele tá perdendo o pódio pra 13, lentamente, né? E Companion favorita seria a Clara. Mas eu gosto de todos, mas eu acho que o que eu mais gosto mais é a Clara mesmo, tá no meu coro.
Tá vendo que aqui do nosso lado só tem gente boa, né, galera? A gente... Só escolhe os melhores, só. Até os convidados. Bom, falando em Arachnids in the UK, lembrando que a partir de agora é só spoiler. Então, se você não assistiu o episódio ainda, vá assistir e depois volte aqui para ouvir o nosso podcast. Ou se você não liga para spoilers, who cares about spoilers, pode continuar ouvindo. A sinopse do episódio é a seguinte, é o episódio de número 4 da 11ª temporada. Algo está acontecendo com as aranhas nesta cidade. A doutora, Yes, Graham e Ryan encontram um caminho de volta para Yorkshire. E a família de Yes, apenas para descobrir que algo está acontecendo em meio à população de aranhas de Sheffield. atores convidados: Chris Nott, de The Good Wife e Sex and the City. Esse cara saiu de The Good Wife pra ser chato em Doctor Who. Meu Deus, ele só faz papel que ele é chato pra cacete. Meu Deus do céu. Mas, e também temos a Shubna Gulat, espero que eu tenha falado o nome dela certo, que é a Nadia Kim, a mãe da Yasmin. Temos a Jodie como a doutora, o Bradley Walsh como Graham, e o Tassin Cole como Ryan, Amanda Gill como Yasmin Khan e a Tanya Fear como a doutora Jade McIntyre. Esquece. São os atores que mais, os personagens que mais aparecem, né, durante este episódio. Ainda tem a irmã da Yasmin e o pai dela, mas eu não peguei o nome, desculpa, pessoas. Bom, galera, começando que finalmente eles chegaram em Sheffield. Passamos dois episódios, né, o Rosa e o The Ghost Monument, eles procurando o caminho de volta para Sheffield, mas à tarde só levava eles pra onde precisava, né?
Dá um algo rolê.
Oi, Felipe, desculpa, eu falei.
Dá um rolê.
Exato. Pra dar um rolezinho aí onde tava precisando. A gente já sabe que isso foi estabelecido na era Moffat, né? Que à tarde leva o Doctor, agora a doutora, pra onde precisa. E não foi diferente agora nesses episódios. Bom, galera, o que vocês acharam da doutora finalmente chegando em Sheffield e aquela ceninha que ela espera alguém chamar ela para o chá?
Ai, eu adorei aquela cena.
Ela queria falar
no cantinho, assim, esperando alguém chamar ela. Ela entrando e não entrando.
Eu queria falar que eu achei sensacional a parte da gente vendo a TARDIS entrando, tipo, nos buracos de minhoca.
Sim, é verdade.
Né? Achei interessante, eu acho que não lembro de ter tido uma cena assim em outras temporadas.
Eu acho que teve não teve?
Quer dizer.
Mas não lembro agora, mas parece que eu já vi algum episódio, só não consigo lembrar de qual que é.
Não, digo assim, tem sempre aparecendo no buraco de minhoca, mas dessa vez aparecia um formigueiro de buraco.
Ah, sim, tal. É que pegaram agora usando a abertura nova, né? Com mais
um
roxo lá.
Essa cena. A gente viu que a BBC agora tá com a grana, né?
Finalmente.
Finalmente, tá entrando dinheiro depois de 20 milhões de anos. E eles estão aproveitando bem isso nos efeitos especiais. E ficou bonito demais aquele vórtice da TARDIS. Ela passando por aqueles buracos. Muita gente... Tem gente que reclama. Eu não entendo o Ruvian. O Ruvian assiste uma série cujo personagem principal muda a cada 2, 3, 4 anos. E ele reclama das mudanças na série. Eu não entendo o Ruben. Ruben é um bicho estranho de se entender.
Gente,
tem que ser estudado. É o seguinte, gente, abrace a mudança e seja feliz, entendeu?
Sim.
É isso aí. E a doutora esperando só alguém chamar ela, puxar, aquela carinha.
Ah, foi uma gracinha, velho.
Aquela carinha, tipo, ah, então.
Toda acanhada ali.
É isso, né? Aí um olha. Aí um olha. Só esperando. Aí olha pro outro e fica... Ah, isso aí, né? Aí a Yas tem a ideia... Não, então, você quer ficar para o chá? Você quer? Ela... Sim, claro, chá. Ótimo.
Deu até 3 segundos e tava na porta dela.
mas antes da gente falar da família da Yas, o que vocês acharam do Graham neste episódio? Ele parece que finalmente ele parou de ser o tiozão do pavê, como alguns fãs pensavam que eles seriam, e a gente viu que ele finalmente pôde sentir todo aquele luto que ele tem pela Grace, e eu gostei muito da Grace aparecendo assim, no background, meio com ele, eu achei aquilo tão tocante, assim, foi tão lindo, o que vocês acharam disso?
Eu achei interessante que tocou no sentido de ele tava, tipo, tinha voltado, né, pra Sheffield, e foi em casa pra ver como é que tava e tal. E eu acho que ele sentiu o baque da realidade, né? Que até então ele tava viajando com a doutora e o Ryan e a Yas, e ele não tinha sentido isso, tipo, ah, deve ter sido só um sonho, ou essa loucura é grande demais pra realidade. Quando ele começou a andar pela casa, né, e ter aquelas alucinações, digamos assim, da Grace, eu acho que ele sentiu, tipo, ah, eu ainda não tô preparado pra isso, né? Ainda não tô preparado pra essa realidade.
Sim. O que eu gostei também, que eu tava sentindo falta nas várias temporadas, é que eles estão seguindo uma linearidade. Eles estão terminando um episódio, justamente o outro já começa de onde o outro parou.
Então,
a gente meio que tá acompanhando todo, praticamente todo o processo inicial deles. Isso é bem bacana para desenvolver cada um.
Exatamente.
E
porque até agora o Graham não tinha um tempo para sentir o luto. Aí agora que parou todo mundo lá, que ele pôde perceber e fez um tempo sozinho.
E muito, a gente tava vendo que quem mais tava se desenvolvendo, quem mais tava tendo hora de tela, digamos assim, nesses primeiros episódios, eram a doutora, óbvio, o Graham e o Ryan. E nesse episódio nós tivemos quase todos os holofotes voltados para a Yas e a família dela.
Sim.
E a gente tem a volta, como a minha amiga Renata, beijos Renata, falou no Twitter, nós temos a volta de família do Companion, né? A mãe do Companion e tudo mais. Algo que a gente não teve muito na Era Mofar, eram episódios, cenas corriqueiras, bem corridas, assim, que mostrou o pai do...
Do Rory.
E...
um pouco da tia da Clara, né? Eu acho, se não me engano. Tia-avó ou da avó.
Isso, teve a avó dela que saiu... Aqueles rumores que era a Amy mais velha, porque tava usando o mesmo anel.
Sim.
Dela. O Ruvian, amigo. O Ruvian tem que ser... Mas agora a gente parece que temos... Espero que a família dela apareça mais, porque eu gostei demais da mãe dela, mano.
Então, saiu uma sinopse de um episódio futuro que eles vão ver a avó dela, da Yasmin.
Não, já quero
eles
demais.
Eles vão vir pro passado e vão... Ela queria, acho que, ver a avó dela, uma coisa assim.
Eu gostei da família dela, que me lembrou muito a época da mãe da Rose, a Jack. Também era muito engraçada, ela tratava toda aquela situação do Doctor com a filha dela e tudo de uma forma muito cômica e divertida, né? Pô, ela bateu no Doutor, né? Ninguém nunca bateu no Doutor.
E ainda a Yas não contou a história, né? Não sabia como que a família dela vai reagir depois.
Exatamente.
Sim, a Yas ficou desviando do assunto toda vez que alguém perguntava. Primeiro o pai dela, a irmã dela. Nossa, aquela irmã dela é um pé no saco, né? É bem a família tradicional, né? Pai, mãe, irmã, pé no saco. E a irmã que... A Yas, no caso, que é meio... Parece meio deslocada de tudo aquilo que tá acontecendo na família dela. E aí, depois da gente conhecer a família dela e a doutora ficar naquela... Não, a mãe dela, cara, sensacional a cena da mãe dela perguntando: vocês estão saindo? Aí a doutora fica: não, acho que não. Estamos? Aí a cara da Yas, coitada, tipo, não, a gente é só amigo, não sei o que e tudo mais. E depois...
Ficou jogando pra todo mundo, né? Até depois pro Ryan.
Até pro Ryan.
Eu achei legal isso, porque foi a irmã tinha perguntado primeiro se ela tava saindo com o Ryan. E eu achei engraçada essa cena que o Ryan falou: não, a gente não tá. E aí a irmã da Yas ficou interessada nele, né? Ficou tipo: caraca, o que passa?
E isso vai ser interessante. Vamos ver se foi só um momento de flerte ali ou se o Tib não vai querer desenvolver mais alguma coisa disso aí. E a gente viu que a Yas e o Ryan moram, são vizinhos. São quase
Sim.
vizinhos.
Uhum.
Eles ficaram falando disso no começo do episódio, que eles moram bem perto e tudo mais.
Eu acho que é um quarteirão de distância.
Isso, mais ou menos. Foi o que ele falou, né, da janela da janela do quarto dele, dava pra ver os apartamentos lá da Yes.
Isso.
Deixa eu só fechar a porta do meu quarto aqui.
Eu acho interessante quando eles estão chegando no apartamento, tem a Jade, né, que até então a gente não sabe quem é. E ela tá fazendo a ligação lá, né, batendo na porta. E a doutora, ela já tá olhando assim, né, desconfiada que tem algum problema acontecendo. E aí ela se disponibiliza: ó, você tá com algum problema? Né, e a Jade fala: não, tá tudo bem. Mas ela ainda fica assim, meio desconfiada, mas deixa pra lá. E aí já meio que a gente já vai entrando dentro do enredo do episódio.
Isso. Nessa parte a gente já vai vendo... Vocês acham que esse episódio serviu? Porque essa semana é Halloween lá nos Estados Unidos, né? Semana passada, essa semana?
É o último fim de semana, né? Do...
É dia 31, né?
Isso.
Dia 31 agora de outubro é Halloween lá. Então as séries americanas costumam fazer. Bom, pelo menos as que eu estou assistindo todas fizeram um episódio especial de Halloween essa semana. E vocês acham que esse era o episódio especial Halloween de Doctor Who essa semana?
Eu acho que pode se dizer que sim. Eu acho que a maioria das pessoas não é muito fã de aranhas, né? Eu particularmente não me importo. Eu adoro aranha. Elas matam os mosquitos. Elas comem os bichos que eu detesto. Então eu não fiquei nem um pouco com medo delas durante o episódio, mas eu sei que muita gente deve ter ficado.
Tem um... Como chama? É aranha? Não é aracnofobia que chama quem tem medo de aranha?
Isso.
Fiquei com muita dó de quem tem aracnofobia.
Sim.
Porque
não podia assistir, coitado.
Porque... Foi um episódio simples, né? A gente tá vendo que essa temporada não tem grandes vilões, por enquanto, super elaborados. Os ETs não são...
É, alienígena mesmo só teve o primeiro e o segundo um pouquinho, assim, vamos dizer. Mas também não foi muito uma grande ameaça. A grande ameaça só teve o primeiro.
Eu achei bem legal isso, na verdade, né? Meio raízes, né, de Doctor Who.
E é, que os humanos são os próprios problemas dele.
Sim.
Eu acho
que a gente se acostumou muito mal com o Moffat toda hora inventando uma coisa atrás da outra, bem alienígena, né, e tal. E aí a gente vê esse episódio e fica meio, tá, foi legal, mas não teve alienígena, não sei o quê, não sei.
Eu acho que é igual o Fê falou, parece que essa temporada o foco é o que os humanos, quão os humanos podem ser os vilões das suas histórias.
Muito Black Mirror.
Exato.
Sim, Black Mirror.
A gente viu só o Stenza, né, no primeiro lá, o carinha lá, igual o Fê falou. Em Rosa, eu acho que o grande vilão foi o racismo e as pessoas que praticam esse crime, né? Tudo bem. Sim. Que o episódio se passava em 1900 e bolinha, mas hoje racismo, por enquanto, é crime no Brasil. No segundo episódio, não teve um vilão em The Ghost Monument, né? Foi só...
Eles correndo atrás do prêmio, né?
Eles atrás das tardes, basicamente. E este quarto episódio, a gente viu que o vilão era o Jack Robertson, que é o que representa o corporativista que não tá nem aí para o que pode causar, neste caso, ao meio ambiente, né? A gente viu que ele tinha um depósito lá embaixo do hotel que ele estava fazendo.
Inclusive, ele fez isso várias vezes. Eu acho interessante focar nessa parte que ele fala que não foi a primeira vez que ele tinha feito isso. Ele simplesmente assina os papéis e as outras empresas, né, que fazem o trabalho sujo e resolvem as paradas todas, os trâmites todos.
E uma hora a gente viu que a casa cai, né? No caso, a casa cai quando a doutora aparece. E a cena dela, a cena deles lá no hotel, sobre todo aquele papo de Ed Sheeran. Maravilhoso, maravilhoso.
Você viu que eles colocaram no dublado?
Eu vi, me falaram, quem assistiu o dublado falou que colocaram o que é o Silvio Santos.
Ela fala depois, mas oi!
A dublagem brasileira sempre surpreendendo.
Sim.
Mas quem assistiu legendado, ela falou do Ed Sheeran. Tipo, você é o Ed Sheeran? Todo mundo sabe, fala desse cara. Acho que não tem, por enquanto não tem YouTube lá na Tardes, né? Alguém não mostrou o YouTube pra doutora.
E outra coisa que eu percebi também, já é o segundo tipo, episódio que é um vilão, é um ser humano, um teatro, que eles não meio que deram um final. No da Rosa, o cara, o Ryan tirou nele, ele foi pra um tempo que ninguém sabe pra onde ele foi, que pode também voltar mais pra frente. E a mesma coisa com esse cara que ele falou que ele queria ser o presidente dos Estados Unidos. Então, quem pode esperar que possa acontecer mais preto na frente.
Eu senti essa vibe de continuação também, em ambos, principalmente nesse último.
Eu não lembro se foi alguém no Twitter que levantou a hipótese de que talvez vão juntar todos esses caras aí, por enquanto só tivemos vilões masculinos, né, do sexo masculino, e no final vão tentar dar um jeito na doutora. Por isso que tá terminando todos os episódios sem dar um fim um fim certo, assim, sabe? Para os vilões. Mas eu não sei, vamos ver o que o Chibnall traz para nós. São 10 episódios essa temporada?
Isso, 10 episódios. Acho que depois vai ficar umas 2 semanas sem e já é o de Natal.
É, eu acho que vai ser isso mesmo. Então a gente tá quase no meio da temporada já, né?
É isso
aí mesmo. Coitado do Rafa, a hora que editar esse podcast vai ter que tirar todos os meus vícios de linguagem.
E viu, comentário eu não cheguei a ver, mas no primeiro episódio, eu não lembro se era na cena do balcão lá que a Jodie faz a Sonic dela, tinha um monte de teia de aranha meio que fazendo ligação com esse episódio, eu não prestei atenção.
Eu não vi. Pode ser, mas era tipo um balcão.
É,
um balcão
antigo, né? Então,
pode ser. Porque no tempo da Terra se passou só...
Meia hora.
Meia hora lá.
Depois que eles saíram.
Depois que eles saíram, né? Então, talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Vamos ficar atentos aí. Pode ser... Ou só pode ser um easter egg, que poucas pessoas notaram. Mas seria legal, mano, ter essas ligações, assim, com um episódio com o outro.
É, tipo... Os easter eggs do Saxon que tinha na terceira temporada.
Sim, exatamente. Ou o Bad Wolf aparecendo em outros episódios.
E a rachadura na quinta temporada.
Sim, é verdade.
E o que vocês acharam, assim? A gente. Esse Jack, esse Robertson, é muito aquele cara paranoico. A gente viu que ele não gosta do Trump, né? Ele quer ser presidente.
Mas age igualzinho.
Exato, isso que eu ia falar. Ele não quer ser como o Trump, mas age igual. A gente viu que a solução para resolver todos os problemas, segundo ele, era dar armas para todos e sair atirando por aí.
De forma civilizada, que me dá fala.
Super civilizada, sair atirando por aí. E a doutora, mais uma vez, a gente já tinha visto essa repulsa com armas que ela tem bem mais explícito em The Ghost Monument. E dessa vez também, ela deu uma baita de uma lição nele, né? Mas não adiantou nada. Mostrando que tem gente que, por mais que você fale, converse civilizadamente e mostre os fatos, a pessoa, às vezes, vai sempre preferir a violência, né? Sabe-se lá por quê.
Só até quando acontece merda com a pessoa, aí que cai na real.
É. E acho que não foi o caso do Jack, né? Infelizmente, ele não vai cair na real tão cedo.
Por hora, não.
Ele é todo medroso depois que perde o segurança dele e tudo mais.
Sim.
Tem até um quarto pânico nos hotéis, em todos os hotéis, que ele pode viver com suplementos que tem lá durante 6 meses e tudo mais.
Ele tem um livro e várias armas. Eu achei engraçado ele falar isso, porque basicamente ele fez uma descrição dele próprio, entendeu? Eu prefiro ter muito mais armas do que livros. Né, pra me divertir aqui, por assim dizer. E aí ele começa a falar que todo mundo deveria se armar lá e tal. Que é quando o Ryan fala, olha, a doutora não gosta de arma, né? Ela não vai gostar desse assunto aí.
Essa cena que todo mundo falou que quem tava no comando era ela, foi muito boa também.
Sim! Isso é muito legal, porque eu acho que independente da era que eles estejam, talvez... Acho que no futuro, não tanto. Né, mas no presente, no passado, ela vai precisar desse apoio, né, por ser mulher. E por mais que ela esteja engajada no que está acontecendo e que tem como ajudar, as pessoas daquele lugar vão ser contra ela estar no comando. E aí que entra a equipe TARDIS para falar, não, ela sabe tudo aqui, ela que vai comandar, pô. E foi exatamente o que eles fizeram nesse momento.
Isso é muito legal também, porque ainda mais contra um cara que, né, a gente viu que era, se achava a última bolacha do pacote, como falam por aí, né, ele falando pra ela, acho que você é a única pessoa do planeta que não sabe quem eu sou. Aí ele começa a descrever o que ele tem de coisas materiais. Aí a doutora vira pra Yas e fala assim, eu deveria estar impressionada com isso? Isso é algo interessante? Tipo, né?
Ela...
Não ligo para o que você tem, eu ligo para o que você é e o que você faz, na verdade, né? Esse é o conceito da doutora com as pessoas. E o que vocês acharam da solução? Peraí, deixa eu raciocinar direito. Vamos lá. A gente viu que todos os problemas das aranhas eram porque o laboratório que a doutora Jade trabalha, ele descartava as coisas da... Eles pesquisavam aranhas, né? Aranhas domésticas. E descartavam essas coisas com uma das empresas do Jack. Eu vou chamar ele de Jack. O sobrenome dele é muito comprido. O Jack... Uma das empresas... JL, alguma coisa. JLC, um negócio... Não sei se é isso mesmo. Isso. E a gente viu que tudo... Todas as tretas foi por causa dos materiais que ele jogou. Que essa empresa estava jogando embaixo do hotel. Vocês acharam da solução que a doutora queria dar para as aranhas, né? Juntar elas lá no quarto do pânico e deixar elas morrerem humanamente, digamos assim, com um pouco de dignidade, segundo ela. Vocês entenderam a pergunta?
Sim, eu tô pensando.
Eu
ah, tá, então tá.
Por um lado, eu achei que eu quase dei razão ao Robertson quando ele fala que atirar ia ser muito mais rápido. Realmente ia. Mas eram seres vivos, né? Independente de serem aranhas de um tamanho anormal. Então, sim, elas iam morrer, mas pelo menos iam morrer por conta própria delas, né? De escassez de comida, ou inanição, ou fosse por causa da química que elas foram atingidas e tudo mais. E a gente só ia ficar sabendo um pouco mais à frente, né? Então, digamos que eles não iam sujar as mãos deles assassinando elas. Então, sim, a solução deveria ser aquela mesma, não tinha muito o que se fazer. Eles não poderiam lançar as aranhas para a natureza. Eu acho que uma opção que eu pensei também foi da doutora levar essas aranhas para um planeta inóspito, que elas poderiam viver lá e ser felizes e tudo mais. Mas depois, quando a gente vê a aranha principal, né, que tinha sofrido primeiro isso, possivelmente foi a aranha que o pessoal lá descartou e, na verdade, estava viva, né, e aconteceu, teve o problema primeiro. E ela estava tão grande, não estava conseguindo respirar o suficiente por causa daquele tamanho todo e, consequentemente, ela ia sufocar até a morte. Então, possivelmente, esse ia ser o futuro das outras menorzinhas. Então, também não ia adiantar fazer isso, tipo, levar as aranhas para outro lugar. Elas iam morrer de qualquer forma. Então, tecnicamente, essa foi a melhor saída mesmo.
Eu acho que a Carrie ficou em tudo, porque ia meio que... Como posso falar? Ia trocar seis por meia dúzia, porque de qualquer forma iam morrer sufocadas e não tinha solução. Seria melhor deixar elas morrer meio que, sei lá, normalmente, entre aspas, do que atirar e matar elas.
Isso acontece naturalmente na natureza, né? A mãe pare um filhote que tá mal produzido, né? Tá mal formado. Ela sabe que aquele animal não vai sobreviver na natureza, então ela mesma tira a vida desse bichinho, né? Do próprio filhotinho. E eu acho que meio que aconteceu isso também, mas, né, foi a doutora e o restante do pessoal que tomou essa decisão, né? E tecnicamente acho que foi a melhor decisão mesmo. Não tinha o que fazer. E tipo assim, também é interessante lembrar que quando eles estão lá na parte do lixão, que entre a parte do lixão e a parte que a Jade, né, tá explicando que as aranhas da cidade inteira estavam agindo de forma diferente, né? Estavam saindo da toca antes, ou tava fazendo coisas contrárias ao instinto comum delas. Porque as aranhas maiores que tinham sido atingidas pela química, elas soltavam feromônios, né, que faziam com que as aranhas comuns, normais, que não tinham sido afetadas, agissem de forma estranha, né? Então, também teve que fazer isso para que as outras aranhas que não tinham sido afetadas pela química passassem a agir normalmente. Então, eu achei legal que eles pensaram nessa parte também. E aí, tecnicamente, o problema das aranhas menorzinhas que estavam atacando ia ser resolvido se fechassem as aranhas maiores num confinamento, num lugar só, né? Como fizeram.
A conclusão do episódio não foi nada mirabolante, foi mais uma coisa química, biológica mesmo, explicando tudo.
Sim. Eu achei bem legal duas partes, que é a parte Doctor Who também é cultura, mas também é ciência. Uhum. Que a doutora não deixa que a aranha na casa da vizinha passe, porque ela usa um negócio de alho e vinagre. Ela explica que as aranhas, elas sentem o cheiro pelas patinhas, né? Pela ponta das patinhas. Então isso ia deixar ela afastada, não ia deixar ela transpassar, né, da porta. Passar pela porta e passear lá pro resto da cidade. E depois, quando eles estão para atacar a aranha maior, ela faz um repelente com coisas do spa lá do hotel. É, ela não cria um negócio que ia matar a aranha, ela ia só ir afastar a aranha, talvez ia usar para afastar a aranha o suficiente para voltar pro lixão, para ficar lá, né, para não atacar a cidade, não sair para a cidade, alguma coisa assim. E aí ela explica, né, eu não lembro direito o que ela explicou lá, mas ela, porque eu não sei o que, hortelã, e esse aí que faz o repelente. Aí eu achei legal que, se alguém tiver com problema de aranha em casa, já pode usar isso também, né?
É, isso entra total de encontro com o que a série era no começo, lá em 1960, que era explicar histórias e ciência pra todo mundo.
Sim.
É, né, porque toda semana tem um movie na timeline passando vergonha no Twitter, porque a série tá muito infantil, tá explicando muita coisa científica. Gente, a série foi feita pra criança, entendeu? O revival e o tempo que fez o negócio ficar um pouco mais ficção científica.
Um pouco.
É.
Não que seja ruim, mas é bom ver coisas anteriores sendo feitas de volta.
O que o Tiburão falou 300 milhões de vezes, a gente vai tentar deixar o negócio simples para que as pessoas que nunca assistiram possam assistir normalmente, uhum, e se interessarem por Doctor Who. É o que está acontecendo nessa temporada.
É, e quem que não colocou nenhum vilão conhecido, assim, para poder chamar gente mesmo para assistir. Tanto que ele só falou que ele ia ser só nessa temporada, que não ia ter gente mais conhecida, mas na próxima tá tudo liberado de novo.
Tem gente reclamando que a temporada tá sem emoção, que não sei o que, e blá blá blá. Mas eu tô gostando demais essa dinâmica do finalmente time Tardes, né? Finalmente, uhum, eles vão viajar com a doutora porque eles escolheram isso. E assistindo alguns vídeos de bastidores que a BBC libera. A química deles fora das telas é incrível também.
É muito boa.
Eles são, tipo, a própria... A Mandip falou, o Tossin falou, a Jodie falou que eles viraram amigos, né, durante as gravações. E que a Jodie até falou uma coisa que eu achei interessante, que você pode fingir ter química com alguém nas telas até um certo momento. Depois ou vai ficar muito falso, se você não tiver, se não for amigo daquela pessoa, ou vai ficar muito natural, porque você é realmente, de fato, amigo daquela pessoa. E é isso que a gente vê, né? A gente viu nesses 4 episódios, pelo menos eu, eles se dão super bem.
Sim, todos eles.
Na tela e fora delas, assim, né? Quando a gente vê as coisas. Isso é muito legal, cara. Eu gosto muito disso. É uma dinâmica muito Matt Smith e Karen Gillan e o meu amado Arthur Darvill, assim, eles eram amigos nesse nível, entendeu? E a gente viu que dessa vez eles parece que é esse esquema que tá rolando. E a doutora tá muito 11º doutor, não sei porque toda hora ela me lembra o 11º doutor. Eu sei que não é por querer, mas meu cérebro faz essa conexão em muitas cenas. As cenas
que... lembrado do 10º, na verdade.
Peraí, um de cada vez.
Fala, Fiquita.
Vai, Felipe.
Eu acho que é mais as caras de bozo que ela faz também, que lembra muito ele. E esse jeito sem parar, que lembra bastante o 10º também.
É, ela tem me lembrado bastante o 10º. E um pouco do 12º também, falando, eu chamo as pessoas de cara agora.
É, tentando ser a jovem do grupo, né? Tentando usar as gírias, assim, da garotada. Eu não sei, ela me lembra o 11º porque ela começa falando de uma coisa, aí ela desvia o assunto pra um lugar totalmente diferente pra poder voltar na onde ela tava. Então...
O 10º também fazia isso, ele começava a falar e falar e falar. Eu lembro do episódio do Blink, que ele tá falando com o aquele policial escurinho que tinha voltado do passado, ele começa a falar um monte de coisa, e aí e a Martha fala, só acena com a cabeça que você tá entendendo e continua deixando ele falar. E a Thaisa tem sido bem assim também. E aí, pelo menos, ela tá percebendo, eu tô sendo muito estranha, e a galera fala, tá sendo um pouquinho.
É, ela, a doutora fala até, né, que ainda não se encontrou ainda, ela tá no processo de se encontrar. Eu acho que vai ser o tom dessa temporada, né? Ela tentando entender o que essa nova personalidade representa pra ela, como ela vai agir e tudo mais. Mas tá lindo demais, lindo demais. Bom, galera, acho que a gente já falou tudo. Esquecemos de alguma coisa importante?
Ah, eu acho que é legal falar que apesar desse episódio ter focado bastante na Yas, a gente teve um pouquinho do Ryan e do Graham também, e a gente já percebeu o desenvolvimento de personagem deles, como aumentou o instinto familiar entre eles, né? O Ryan, ele recebe uma carta do pai, que o Graham, quando chega em casa, né, pega e dá a ele depois, e aí ele até pergunta, você não vai ler agora? E o Graham fala, não, não vou ler agora. E mais lá pra frente é que ele dá uma lida rápida, né? E aí depois eles estão, acho que, procurando a aranha morta. E aí ele comenta, ele falou que agora a gente tem que voltar a se ver por causa da morte da Grace, porque ele tem que ficar com a família de verdade. E ele fica chateado com essa posição do pai dele, né? Que o pai nunca esteve presente, então ele não era tecnicamente família de verdade. E aí ele já tá dando um pouco mais de importância ao Graham. Eu achei isso muito legal. Você vê no primeiro episódio, ele tá totalmente evitando o Graham a todo momento, não quer chamá-lo de avô e tudo mais. E no segundo episódio ele ainda tá meio chateado de estar nessa situação de ter que ficar com o Graham. E aí no quarto episódio chega e ele já tá bem com essa situação, ele já tá feliz, pelo menos aparece um pouco de tá bem com o que tá acontecendo.
Ah, só uma coisa que eu tenho lido por aí, vocês acham que a doença que o Ryan tem foi esquecida no churrasco, ou vai voltar em algum momento, ou só serviu no primeiro episódio?
Eu acho que ela é muito específica. Ela é muito específica, né?
É, porque também até agora meio que eles viajaram, sei lá, um tempo muito curto de tempo. Apesar de que foi 4 episódios, eles foram batidos. Então deu muito tempo de focar nisso. Mas agora, como vai ser mais viagens isoladas, então talvez eles possam pegar mais nisso.
Beleza. E a cena final? Eles finalmente escolhendo viajar com a doutora. E aquele discurso da doutora... Discurso não, a doutora falando pra eles, vocês têm certeza disso? Eu não posso garantir a segurança de vocês. Eu senti, assim, todo o peso dos companions que foram perdidos, que morreram, ou que...
Que tiveram finais ruins.
Tiveram, isso, finais ruins. Nessa frase, o que, que vocês acharam?
Eu achei sensacional que ela percebeu isso tudo, né? Em todas as temporadas do New Who, quando entrava um companion, a maioria era ou era seduzida por aquele estilo de vida diferente e sensacional e fantasioso, ou acabavam ali por acidente. Então não tinham livre-arbítrio, né, realmente, como teve nesse momento, né? E ela confiou na palavra deles. E eu achei isso muito bonito. Cada um com o seu motivo, né? O Graham queria fugir um pouco da realidade do luto e achava que passar o tempo com a doutora ia ajudar nisso. Eu acho que a gente brinca muito com a parte de shipping, assim, mas, né, do que a Yas fala, não, eu tenho que passar mais tempo com você. Mas, na verdade, o que eu vi também, nessa pequena frase que ela falou, é que a Yas, ela tem... No primeiro episódio, a gente vê que ela quer tá no comando, né? Ela quer participar mais, ela quer ajudar mais. Eu acho que ela vendo a doutora, tipo, ah, essa pessoa vai me ajudar a ser melhor, a chegar nesse caminho que eu tô percorrendo de ser uma pessoa em comando. Porque a doutora é uma mulher em comando, né? No comando das coisas. Eu acho que eu vi a Yas vendo a doutora dessa forma também. E o Ryan, não sei, né? Ele é adolescentezinho ainda, então Eu acho que o dele foi mais, essa vida aqui tá uma merda e com a doutora vai ser muito melhor.
Porque praticamente ele não tem família, entre aspas, lá, né? Porque o pai meio que abandonou ele, um estudo que ele tinha era a avó, e agora o Graham que tá viajando com o mundo. Pra ele é cômodo estar vivo.
Sim.
Muita gente falou que foi Piegas, não, Piegas é uma palavra de velho. Foi muito meloso aquele final, eles falando que a doutora é a melhor pessoa que eles conhecem. Mas, gente, qual é o problema de ser meloso? Vamos espalhar amor aí pelo mundo, pelo amor de Deus.
Isso aí.
De ódio já basta algumas coisas que acontecem na vida aí. Vamos espalhar amor. Vamos parar um pouquinho de ser chato. Vamos deixar o pessoal ser meloso. Amor não mata ninguém, queridos. A não ser que você seja obcecado com alguém. Aí você... É outra história, mas deixa pra lá.
Mas aí não é amor, é obsessão.
Aí não é amor, é obsessão.
E fala sério, você tá numa situação, você não ia falar uma coisa dessa?
Claro que eu ia, eu falo assim, me leva junto, pelo amor de Deus, isso é muito sensacional, não me deixa aqui não, né? Igual o Carrie falou, que as pessoas muitas vezes foram atraídas, né, seduzidas, eles meio que também foram seduzidos por uma vida diferente, mas é legal ver a doutora falando, você tem certeza disso? Vocês sabem onde vocês estão se enfiando? Foi muito massa isso, foi muito legal. Ter o poder da escolha na mão dos amigos da doutora, né? Agora não são companions, são amigos da doutora.
Até porque também ela ficou meio com receio dos anteriores, né? Que as outras duas morreram.
Então. Não isso. Me lembra. Eu não pedi pra você me lembrar.
Morreu e não morreu, isso aí. Morreu, mas tá vivo em algum lugar viajando.
Sim, morreu, mas passa bem.
E as aranhas, eu não sei porque, eu acho que tava vindo desse clima de rosa e Vincent and the Doctor, que foi comentado bastante semana passada. As aranhas me lembraram muito o bichinho lá, o monstro não, né? É, monstro. Teoricamente o vilão de Vincent and the Doctor, sabe? Que ele tava ali numa situação que ele não era culpa dele estar ali. E o final, assim, tentar ter um final digno pra ele, assim, entendeu? Ele não era a grande ameaça. Me lembrou muito Sim. The Doctor, isso.
Porque eu acho que, no caso, assim como nesse episódio, as aranhas não eram o fator principal do episódio. Elas eram a conclusão, tipo, a reação, né, das ações que o Jack Robertson fez, né, do lixão, de deixar essas coisas acontecerem, né? Elas foram só a reação disso tudo.
A consequência. Né?
A consequência.
E já que estamos no meio da temporada, já praticamente, que balanço vocês fazem até agora desta primeira parte da era Chibnall em Doctor Who? Positivo, negativo? O que vocês estão achando?
Então, por enquanto, tô curtindo bastante a temporada. Deu pra ter uma ideia assim do que o Tibbs, igual a Jodie fala, ele tá querendo me fazer com a temporada. Foi uma coisa leve, só que ao mesmo tempo também pesado em alguns assuntos. E também podendo mostrar mais que de vez em quando nem só os aliens são problemas. Os humanos também têm uma grande ou pequena parcela de culpa no todo.
Isso, eu concordo. Eu tô vendo essa temporada. Por eu ter visto um pouco do Doctor Who clássico, eu visto essa temporada como um retorno às raízes, por assim dizer. E achei isso muito legal, do Chibnall de tá preocupado com isso. E, ao mesmo tempo, mantendo o Doctor Who tão recente. Tipo, os dois últimos episódios foi tão atemporal com o que está acontecendo com a gente, com o que está acontecendo com o mundo, né? Não tenho certeza absoluta, eu acho que ninguém tem a certeza absoluta que isso foi proposital, mas funcionou, tá funcionando. E isso que o Felipe falou, que está sendo muito interessante dos vilões serem seres humanos, né? Mas ser humano também é um alien, né? É que a gente não se vê como alien, mas enfim, né? Levando em consideração, mas... E aí eu tô achando muito legal essa parte. Eu gosto sim de ver os alienígenas diferentes. Tem bastante disso na sexta temporada, por exemplo. Mas eu tô gostando muito do rumo que tá dando, né, nos episódios. Tá bem calmo, tá bem leve. A gente estava acostumado com aquela correria do Moffat, né, das temporadas dele, mas se você pegar a primeira temporada do Nine, era bem assim, um pouquinho, tinha aquela corrida ali, daquele episódio, mas não era uma coisa assim, ah, o destino do mundo, a gente precisa resolver isso, porque senão o universo vai explodir, e não sei o quê, né, e tá bem interessante da forma que tá indo.
Eu tô gostando demais dessa temporada. A gente tava precisando de uma temporada mais leve, digamos assim, no drama, né? Depois de ter vindo de uma nona e uma décima temporada carregada no drama, digamos assim, né? Toda aquela coisa de despedida de companion e despedida de doutor. E eu tô achando muito legal também esses arcos fechados. O Chibnall parece ser alguém que não lança as coisas assim no ar pra deixarem soltas. Parece que ele vai... Espero que ele feche as pontas, assim, de algumas coisas que ele tá deixando no ar. E... Ah, cara, eu gosto muito. E a Jodie já me conquistou. A Mandip também. Eu espero que eles fiquem pelo menos mais uns 2-3 anos na Tardes aí. Porque vai ser lindo demais. Acho que é isso. Foi um papo reto, direto, tranquilão. O que vocês acharam?
Suaveira.
Achei ótimo, eu gostei muito de ter participado com vocês.
Ah, que isso. Então vamos para a nota deste episódio. Vamos começar com um convidado, claro. Carrie, de 0 a 5, que nota você dá para este episódio de Doctor Who?
4,5. Eu acho que faltou uma aranha gigante aparecendo, bem maior do que aquela principal. Só para dar aquela aterrorizada final. Mas em suma, eu gostei muito desse episódio, já assisti tipo, umas 3-4 vezes. Eu tava assistindo enquanto a gente tava falando, na verdade. E só pra manter, né, a cabeça bem, bem fresca sobre os acontecimentos. Mas eu gostei do episódio, ele foi simples, ele foi direto. Apesar dele não ter tido bem uma conclusão, eu acho que vai ser usadas certas coisas do episódio mais pra frente, talvez, ou deu a entender. Então, acho que é uma nota ok pra esse episódio. E a gente fica aí na espera de vir algo mais pra frente.
Fê, pode falar de 0 a 5 aí, que nota você dá pra esse app?
Eu acho que... Bom, gostei da história, os personagens são muito interessantes. A trilha sonora também tá muito boa, pra quem tava com medo de e ficar meio cagado por causa que o Mulai Gold saiu lá, também tá bem interessante. Acho que eu dou um 4.
Jocomer, peraí. Desculpa. A trilha sonora tá linda, linda demais. Já falei isso no outro podcast que eu participei. Tá maravilhosa essa trilha sonora. Trabalho muito incrível do Shaquin. Eu não vou lembrar o nome do cara. Deixa eu ver aqui no Google pra não falar besteira.
Até agora também não tem um tema desse jeito pra ela, né?
Um tema? Como assim?
Não, não tem.
Igual tipo tinha pro Eleven lá, que era o I'm the Doctor lá.
É verdade. E do 12º tinha também.
E nem pro Companions também, né? A gente não tinha percebido.
O foco foi mais nesse. Eu acho que o foco por enquanto foi na trilha sonora de abertura, né? Que ficou linda demais.
Sim.
E vamos ver agora. A hora que lançar, às vezes só a hora que lançar o CD que a gente vai saber.
Só ano que vem.
O compositor, o Segun Akinola. Tá lindo demais. Cara, esse episódio foi muito. Eu gostei bastante. Foi simples, foi direto, sem enrolações. A interação do time Tardes ali tá muito boa. Graham. Aquele luto dele, aquelas cenas foram bem colocadas e eu gostei demais. Eu vou dar 4 também para este episódio. Eu só esqueci de falar, o episódio foi escrito pelo Chris Chibnall e foi dirigido por Sally Efrahamian, não sei se é assim que fala. Somos diretores novos aí. Então...
Ele escreveu todos os episódios agora?
Até agora, sim. Só o episódio passado que ele escreveu em parceria.
Parceria, né?
Mas, por enquanto, ele que tem escrito os episódios.
O próximo é também, eu não lembro, não cheguei a ver. Eu acho que nem o Mofo se escrevia tanto assim pra temporada. Ainda só o primeiro, da metade, e depois o finalzinho da temporada.
Eu acho que o Chris Chibnall quis meio que centralizar, né? Ó, o Rosa, ele escreveu com a Mallory Blackman, que sensacional, procurem essa escritora, ela tem uns livros sensacionais. E o próximo é escrito pelo Tibnall. Só o sexto, sétimo, oitavo e o nono não são escritos por ele. Aí vão ter escritores convidados.
Nossa, o nono? O penúltimo da temporada?
É isso. Escrever pra Doctor Who no episódio 10. E, obviamente, provavelmente o episódio de Natal.
Tá tendo bastante gente escrevendo diferente pela temporada, né? Dirigindo.
Sim, essa temporada tudo novo.
É, até nos livros também, a BBC lançou um, acho que essa semana passada, chama The Good Doctor. A autora é uma trans.
Sim, eu achei isso muito da hora que eles estão dando essa oportunidade para as pessoas.
Muito bom, né? Que fique, que permaneça, mesmo quando o Tibnall sair, que a série não volte a 1964.
É.
Entendeu a referência?
Desse jeito.
Entendeu a referência?
Ah, por mim o Steve não pode ficar até sempre.
É isso, galera. Muito obrigada pra quem ouviu até aqui o final. Foi uma conversa direta aqui, não, sem muitas enrolações, como o episódio. Obrigada a quem ouviu até o final aqui. Lembrando as nossas redes sociais, @universo_ru no Twitter e no Instagram. No Tumblr é só procurar por Universo Who. No Facebook é só também procurar por Universo Who. Estamos por lá. E, óbvio, visitar o nosso site universowho.com. A partir agora do dia 1º de novembro, o domínio .org está oficialmente morto.
Aê! No
Universo Who. Yay! É isso aí. Antes estava, se você digitasse .org, você já era mandado diretamente pro .com. Mas, a partir do dia 1º de novembro de 2018, é só universowho.com. Se você digitar .org, vai dar que o domínio não existe. Você não está errado. É nós que abandonamos o .org, certo? Então visita a gente lá, tá cheio de coisa legal. O Guga tem ajudado bastante, a Amanda lá, sempre traduzindo coisas bacanas, coisas legais sobre o Dr. Who lá pra gente. E os meninos, o Vini, que tá na review, junto com o DJ, estão fazendo um trabalho incrível, os guris. E é isso aí. Assine o nosso feed do podcast. Estamos no Spotify. É só procurar por Universo Who. Universo Who Podcast 3.0. Estamos lá no Spotify. Estamos no iTunes e eu acho que na maioria de reprodutores de podcast também. Dê 5 estrelinhas no iTunes pra gente brilhar bastante, espalhar a palavra de Doctor Who aí pelo esse Brasil. Muito obrigada, Felipe, por ter achado tempo e vir gravar conosco hoje, finalmente. Está convidado a voltar sempre que quiser. E Carrie, muito obrigada também por aceitar o convite aí do Felipe e gravar com a gente. Gostei bastante. A gente gosta de conversar com pessoas que entendem de Doctor Who, porque sempre, a conversa sempre flui e sempre fica informativa.
Isso, é uma honra.
Bom, Carrie, quem quer te seguir aí, conhecer o seu trabalho, como faz?
Bom, eu tenho a página no Facebook, Terravana Wolf, com H. E tenho o Twitter com o mesmo nome, The Havana Wolf.
O
meu
The Havana Wolf. Ah, tá, desculpa. Corta.
O meu Twitter é Felipe Animalista. E é só.
Ah, meu Twitter aí agora é só pra quem eu conheço, galera. Mas se você for uma pessoa legal, eu vou dar uma bizoiada na sua timeline. Se quiser me seguir, você já sabe o meu endereço. Vai estar lá no post, ok? Muito obrigada por tudo. Continue nos ouvindo e até semana que vem.
Até.